Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
E o Em Pauta está de volta. A Organização Mundial da Saúde estima que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo e que 246 milhões sofram de perda moderada ou severa da visão. O Em Pauta desta semana está falando sobre saúde dos olhos. Eu recebo Enio Rodrigues da Rosa, diretor do Instituto Paranaense dos Cegos. Recebo também o Dr. João Luiz Crivellaro, coordenador do Programa de Promoção à Saúde, e também o médico oftalmologista Dr. Otávio Siqueira Bisneto. Doutor, eu quero começar agora esse bloco falando com o Dr. Enio sobre a adaptação, seu Enio, a respeito de quem perde a visão em diferentes fases da vida. Com quantos anos que o senhor perdeu a visão?
Eu enxerguei bem até por volta dos meus 14 anos. Fui perder visão do meu olho esquerdo, tenho uma prótese no olho esquerdo, olho direito, visão, que hoje se chama de visão monocular, e depois entrei numa fase de perder visão, fiquei cego 3 vezes antes de ficar cego definitivamente em 94. A questão da adaptação, eu acho que a gente precisa trabalhar talvez um pouco melhor isso, nem sei se a gente tem tempo aqui para isso, mas a questão fundamental, ao meu ver, pelo menos a minha experiência mostra, e a experiência de outras pessoas cegas ou com baixa visão que eu convivo, tem uma questão aqui que ela não é de uma simples adaptação, pelo menos se eu tomo o conceito de adaptação daquilo que vem mais, digamos assim, da biologia, né? E às vezes as pessoas olham para mim e perguntam: você aceita ser cego? E eu brinco, né? Patavina nenhuma. Ninguém aceita ser cego, ninguém quer ser cego, ninguém quer nada que escape, digamos assim, o que a sociedade definiu como um padrão socialmente correto, digamos assim, ou socialmente normal. O que eu tive que fazer, na verdade, foi aprender a conviver com uma nova realidade. E isso não é uma coisa simples, né? Porque nós estamos tratando de questões que mexe diretamente com a questão da reorganização do sistema cerebral e do aparato psicológico. Há autores, inclusive, psicólogos, estudiosos, que dizem, metaforicamente evidente, que é preciso morrer como alguém que enxerga para nascer como cego. Por quê? Porque você tem que refazer praticamente a vida do ponto de vista de como você compreende as coisas, né? Então, adaptar no sentido do que? O que eu perdi quando eu fiquei cego, tudo que eu sabia, digamos, eu sabia lavar roupa, continuo sabendo, eu sabia fazer comida, continuo, né? Eu posso andar? Posso. Agora, evidentemente que a visão não é uma perda qualquer, nós sabemos disso. O impacto que isso causa na vida de uma pessoa, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, coloca ela quase que numa situação de incapacidade total. E aí nós temos, por exemplo, a sociedade que é o tempo todo, de uma ou de outra maneira, e começando por dentro da família, também reforçam essa condição de invalidez. Então a pessoa que adquire uma perda visual mais acentuada ou uma cegueira passa a ser vista como coitadinha, pobrezinha. Todas as relações são permeadas por esse sentimento de compaixão. Ai, tadinho, pobrezinho dessa pessoa, não pode fazer mais nada. Quando, na verdade, toda essa ação, essa carga social, digamos assim, de olhar para a pessoa cega, reforçando a cegueira como se fosse uma desgraça, não faz. O que, na verdade, a educação tem que fazer muito fortemente, que é mostrar o outro lado da coisa. Vamos olhar para a cegueira e pensar dois lados. Evidentemente, um lado é a perda, é uma barreira, não é qualquer coisa, mas a cegueira por si só não decide o destino de qualquer pessoa, né? Porque daí entra um conjunto de outros fatores sociais, educacionais e culturais que vão determinar qual vai ser o futuro dessa pessoa, né? E no Instituto a gente lida então mais com essas questões que têm a ver com a educação, com toda essa parte mais emocional, e, evidentemente, depois vai trabalhar com aquilo que na área da saúde chama-se reabilitação e na área da educação chama-se o atendimento educacional especializado. Quer dizer, a pessoa vai aprender braille, vai aprender sorobã, vai lidar com informática acessível e por aí vai, né? Mas isso é, a gente tem consciência, o Instituto precisa ter uma parceria muito forte com a área médica, porque a maior parte do público que hoje nós atendemos são pessoas com baixa visão, né? E são pessoas que ainda mantêm um vínculo muito forte com a questão da saúde, exatamente em parte por conta do tema que nós estamos aqui discutindo, que é a questão da saúde dos olhos.
Aprender a viver uma nova realidade. Acho que essa fala do seu Enio expressa bem, né, doutor? Doutor Otávio, essa dificuldade, né, de aprender a adaptar uma nova realidade mesmo em diferentes fases da vida. O que o senhor pensa sobre isso? É quando criança é mais fácil ou adulto? Vamos supor aí, pegar uma idade de 30 anos, a pessoa perde a visão. O que o senhor pode nos dizer sobre isso?
A gente convive com a perda da visão em diferentes faixas etárias, né? Então a gente tem, foi falado aqui, por exemplo, sobre o teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste muito simples, que é feito assim que a criança nasce, já logo após o nascimento, onde ali a gente já está detectando, por exemplo, uma catarata congênita. Eu falei que a catarata é muito comum nas pessoas de mais idade, a catarata senil, mas existem outros tipos de catarata, como a congênita, onde a criança já pode nascer com catarata e tem que ser tratada muito rapidamente, de maneira adequada, para que isso não venha a se tornar uma perda de visão definitiva. Nós temos problemas até mais sérios, né, que o teste do olhinho tenta detectar, como, por exemplo, o retinoblastoma, que é um tumor maligno que atinge os olhos e que pode levar, inclusive, à morte, se não detectado e tratado de maneira adequada. Mas a perda da visão, ela tem um impacto enorme. De todos os nossos 5 sentidos, acredita-se que a visão participa em torno de 80% do nosso contato com o mundo. Então, o que o senhor Enio falou é plenamente verdade, né? Todo esforço tem que ser feito. E nós não estamos falando só da perda completa de visão, mas muitas vezes nós temos o que nós chamamos de visão subnormal, onde a pessoa ainda enxerga, mas com uma baixa capacidade de visão. Isso já afeta de maneira direta a vida dela. Então a pessoa nem precisa perder completamente a visão para ter que se reeducar, para ter que ser tratada de uma maneira onde ela tenha que se adaptar de várias formas para conseguir fazer com que as coisas caminhem de maneira adequada. Então todo o esforço tem que ser feito, não só do médico oftalmologista estar acessível, mas, por exemplo, o trabalho que o Instituto Paranaense de Cegos faz é fundamental, porque existe toda uma estrutura que tem que estar em volta dessa pessoa para que a gente consiga que ela realmente sofra o menos possível. E que nem o senhor falou, não é um coitadinho, não é uma pessoa que tem que ser marginalizada, muito pelo contrário, tem que ser totalmente inserida na sociedade, já que não é porque não enxerga que não tem plena capacidade de realizar muitos e muitos tipos de atividade de maneira brilhante, como a gente vê muitos exemplos no nosso dia a dia.
Doutor João Luiz, o senhor que é coordenador do programa de promoção à saúde. Quando a gente fala de promoção à saúde, em especial à saúde dos olhos, a gente também enfrenta um desafio muito grande, que é a mobilidade urbana, né, para essas pessoas que perderam a visão, né?
Essa é a grande dificuldade, porque aquilo que a gente tem governabilidade, ela é muito restrita dentro desse mundo que é muito mais amplo, né?
Então, o que compete a nós, né, é tentar, de uma forma ou de outra, né, fazer esse diagnóstico precoce para que a gente possa garantir o tratamento, né, dentro da medida do possível, e nessa questão da reabilitação, né? Agora, não é só reabilitação, que nem o seu Enio colocou, mas a socialização. O que a gente precisa é fazer com que todo cidadão, né, se torne, né, um bem para a sociedade, e ele se autovalorizar, porque isso é muito importante, né? Quando a gente fala, o seu Enio coloca de um coitadinho, ele não é, ele tem uma capacidade imensa, porque ele vai desenvolver outros sentidos que acaba mostrando um outro lado que às vezes não se qualificava para até então em relação a isso. Então a gente precisa fazer com que a gente possa fazer os diagnósticos precoces desde o nascimento até a terceira idade ou mesmo em qualquer faixa da vida. Agora, o que a gente precisa com isso? À medida do possível, tornar esse indivíduo dentro da sociedade de uma forma que ele tem todos os valores, tem todas as capacidades possíveis para que ele se torne, de fato, um cidadão de bons e excelentes profissionais. Nós temos visto aí curso de, até foi referência no estado do Paraná, curso de fotografia, né? De sensibilidade, a sensibilidade deles é muito
aguçada.
Então, eu acho que a gente tem que trabalhar e ver como que a gente pode, né, tornar que esse cidadão ele seja o menos dependente possível. E aí a gente tem parcerias, que nem com o Instituto do Cego, nós temos com outras instituições que são extremamente importantes em relação à questão do diagnóstico. Então, seja o diagnóstico na infância, seja lá na escola, fazendo um teste super simples, né, que é a tabela de Snellen, fazendo uma questão de detectar, o professor ficar atento, os pais ficarem atentos, né? Ter um olhar diferenciado para a criança e na fase adulta também. Então, a articulação da Secretaria do Estado é tornar o menos possível que o indivíduo se torne dependente. Ele tem que ser uma pessoa que se torna muito mais ativa.
David, deixa eu só pegar um gancho nessa fala, se você me permite, que é o seguinte, na questão de mobilidade. Às vezes as pessoas olham para nós cegos, ou mesmo para pessoa com baixa visão, e diz o seguinte: você não consegue andar na rua porque você é cego. Ou você não consegue ler um livro porque você é cego. Ou você tem uma dificuldade ali porque você é cego porque tem baixa visão. Tem um debate hoje na sociedade que está discutindo o conceito de desenho universal. Mas ainda que não chegando no conceito de desenho universal, pegando apenas a questão da sociedade inclusiva, que inverte um pouco uma lógica que ainda é muito predominante nos dias de hoje, mas que aos poucos vem ganhando espaço dentro da sociedade. Ou seja, que é deslocar essa ideia de que a deficiência está na minha pessoa, que sou cego, ou que está numa pessoa que é surdo, coisa parecida com isso, para demonstrar que a deficiência está na sociedade. Ora, eu não tenho nenhum problema de andar na rua, né? Claro, eu enfrento determinada dificuldade. Agora, os maiores obstáculos que eu encontro na rua e que são muitas vezes quase que intransponível, não é por conta da minha cegueira. É porque a sociedade dos videntes produziu uma sociedade cheia de obstáculos. Se você pega assim, uma calçada, uma cidade com uma calçada adequada e apropriada, não é para cego, não é para usuário de cadeira de roda, é para qualquer pessoa. Uma calçada adequada, uma rua adequada, uma cidade sem barreiras arquitetônicas, uma cidade mais educada, mais solidária, uma sociedade onde as pessoas olhem umas para as outras e compreendam que, para além de uma questão meramente estética, tem uma questão de humanidade, que é isso que nos faz viver em sociedade. Quem sabe um dia a gente consiga transpor todos esses tipos de coisa e compreender efetivamente, né, que a deficiência não está na minha pessoa. Às vezes as pessoas dizem: você não lê. Eu leio. Eu não leio do jeito que o doutor Otávio lê, eu não leio do jeito que o doutor João lê, eu não leio do jeito que você, David, e muitos ouvintes não leem. Mas eu leio no Braille ou no sistema digitalizado, né, de arquivo digitalizado. Uma pessoa que usa cadeira de roda não anda do jeito dela na cadeira de roda. E se muitas vezes ela não pode entrar num prédio, porque aquele prédio não tem uma rampa acessível, a deficiência não está nela, pessoa. A deficiência está na sociedade. Então, a gente precisa inverter esse debate e começar assim, jogar ele para o contexto da sociedade. O problema da minha cegueira é um problema da minha cegueira que eu tenho naquilo que me compete aprender a lidar com ela, que foi o que eu disse. Agora, tem inúmeros obstáculos, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto do ponto de vista de atitudes que estão na sociedade. E esse é o debate que a gente precisa fazer. Senão a gente vai continuar, abre aspas, culpabilizando aquelas pessoas que têm uma cegueira, que têm uma surdez ou que estão numa cadeira de roda, como se elas fossem as culpadas por ser do jeito que são e por não ter acesso numa sociedade que não leva em consideração todas essas diferenças que nós temos nos dias de hoje.
Com essa reflexão, né, com esse desafio imposto para a sociedade, a gente encerra o segundo bloco do Em Pauta e a gente volta já já, e depois do intervalo nós vamos falar sobre a prevenção oftalmológica, qual que é a idade inicial aí para levar a criança até um médico. A gente volta já, continue aqui.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.